Precisava, só bom dia, precisava de vos avisar que a sessão será gravada. Sempre que falar, vou pedir-lhe que ligue o microfone.
Ok, que é neste pãozinho.
Exato, isto. Exatamente. E se calhar vou aproveitar para vos apresentar quem tem à vossa frente, para terem um bocadinho uma noção de quem é que nós somos. Não vou fazer a ronda protocolar, vou fazer a ronda pragmática. Temos o Nuno Timóteo, que é o nosso designer. A Ana Paula Ferreira e a Teresa Fonseca são do nosso gabinete de comunicação, portanto serão o vosso interlocutor natural por excelência. Cristina Correia, chefe da divisão de apoio às comissões. Joana Filipa Ferreira, a nossa jurista do serviço de contratação pública. E o Nuno França, que é o nosso IT. Okay. Eu coordeno os trabalhos de preparação da presidência. Nós somos esta equipa que trabalhará com a empresa que ganhar este concurso. Dizer-vos que agora somos todos ouvidos. Tínhamos pensado uns 5 minutos para a vossa apresentação. Não sei se é mais ou menos esse.
5 minutos.
Pronto, enfim, podemos ser aqui um bocadinho generosos. E depois temos de correr as questões do guião. Da sessão de demonstração, que já foi distribuída e que já responderam.
Para 5 minutos, assim será, porque foi-nos informado que teríamos 45 minutos.
45 é a
para,
duração
para, para tudo.
Para a nossa apresentação, tínhamos pensado nos 45, mas tudo bem, vamos resumir.
Ok, por favor, sim. Sobretudo, elencar aquelas partes que vocês relevam da vossa proposta, que consideram que são os pontos fortes. Obrigada, por favor, iniciem.
Então, nós vamos começar por apresentar quais foram as nossas decisões com base no desafio que estava proposto. Havia aqui questões muito importantes, como a designação deste momento da dimensão parlamentar, porque existem casos diferentes em países diferentes. Obrigado. Não há nada como ter um designer aqui que percebe as dificuldades dos. Exato. Nós tínhamos que tomar uma decisão, depois tínhamos que criar a identidade gráfica da dimensão parlamentar e criar também os suportes, como os suportes digitais, como site e redes sociais. Relativamente ao nome e às decisões que tomámos, nós analisámos casos recentes do que aconteceu, por exemplo, na Estónia. Estão a conseguir ver aqui atrás? Não estão, pois não? Estava a sentir aí um zoom, zoom e pensei que fosse isso. E agora? Obrigado. Como foram os casos da Estónia, da Bulgária, ou da Finlândia, e reparámos que há mais ou menos um padrão de decisão. Portanto, há uns países que nos seus respectivos semestres optaram pela designação de parla, acrescentando ao nome da presidência. Portanto, foi dando uma complementariedade, e outras optaram, como foi, por exemplo, o caso da Estónia, que é este que estão a ver aqui em baixo, por utilizar a designação Parleu. A nossa decisão foi utilizar o Parleu como designação óbvia, porque as pessoas já reconhecem a designação, então não havia aqui necessidade de estar a criar um conceito novo, e foi com base nisso que desenvolvemos a nossa identidade gráfica. Qual foi o racional criativo que procurámos para criar este visual? Nós quisemos representar todos os 28 Estados-membros. Essa foi a nossa base de ideia, que foi agregar, mas ao mesmo tempo fazer desta peça uma peça que promova as cores nacionais, porque é o país anfitrião e para nós também era uma questão importante. Quando começámos a pensar, chegámos, e deixo já aqui a identidade porque o tempo é curto, chegámos à conclusão que todas as bandeiras da Europa têm três formatos gráficos. A utilização de uma cruz, como são, por exemplo, os casos da Dinamarca ou da Finlândia. Outros, a utilização de riscas com cores, como é o caso da Itália, como é o caso de França, por exemplo. E outros que usam fundos gráficos muito fortes e muito densos, como é o caso de Espanha ou como é o caso de Portugal. Comum também a todas as bandeiras dos Estados-membros são as cores. Todas elas têm ou vermelho, ou verde, ou amarelo, que são as cores nacionais, ou azul, que são as cores da União Europeia. Portanto, conseguimos criar este visual que é agregador e que respira ou que transparece a ideia de Portugal de uma assentada. E para explicar de uma forma mais visual toda esta ideia, nós criámos este vídeo. Pronto, que não é mais. Aqui vemos a viagem das bandeiras para dentro de cada uma da sua representação na nossa própria bandeira. E como veem, fazem, a Suécia é outro exemplo das que têm cruz, e como veem, fazem todos métodos. Depois acrescentámos a designação Paralel 2021, PT, para termos Portugal, e então o nome de dimensão parlamentar. Não tivemos acesso à identidade da Presidência, portanto, isso será uma decisão que poderá ser tomada a posteriori, se é ou não uma adaptação para a identidade gráfica da dimensão parlamentar, mas retirando, obviamente, protagonismo à dimensão. Isso é a nossa opinião, que se queremos criar uma marca consolidada, e acho que termino, não sei se...
Posso fazer um esclarecimento que eu acho que é importante. Nós percebemos a necessidade que vocês tiveram em encontrar, em criar uma identidade gráfica, mas este trabalho, por mais brilhante que possa ser, não, ou seja, não vai ser utilizado, porque nós vamos ter o logo da Presidência, que será fornecido pelo Governo, em princípio tê-lo-emos no início de abril, é essa a perspectiva que temos, e portanto teremos que adaptar essa imagem ao Parleu. Exato. Pronto, portanto, todo este racional é muito interessante, mas não vai relevar para este caso. Pronto, só para ficar esclarecido.
Claro, mas temos que ter uma base...
Com certeza.
Já agora, se posso só meter o meu dedo, poderá ou não, tudo depende do grafismo do próprio logo do Governo, que até, por uma grande coincidência, um grande milagre, que possa funcionar com este grafismo. Portanto, é uma questão de vermos e perceber que ajustes são necessários de serem feitos à proposta vencedora ou não.
Depois, e tendo em conta estas notas, um bocadinho menos relevante, mas deixamos o exercício que fizemos na altura, que foi esticar a identidade gráfica e percebermos também o que é que poderia acontecer a nível de materiais de comunicação, como é o caso destas bandeiras, materiais de estacionários, alguns de merchandising, assinaturas digitais e outros suportes que são necessários. E se calhar passava a palavra à Marisa, que nos vai apresentar a parte digital.
Assim, muito rapidamente, eu vou já direto àquilo que interessa e vou tentar aqui pôr o site mesmo a correr. Seria mais interessante do que estar a explicar. E temos aqui... Penso que vou conseguir abrir. Não, pronto. Tens internet? Não?
Tenho.
Tinha que ligar o Wi-Fi. Não tens outra entrada USB, não?
Não, tens que tirar aquela.
Esta não é? Eu sem fato não vai ser. Deixa estar. Temos aqui pen. Obrigada. Só que com o rato, sem o rato não vai abrir. Ok.
Tens que guardar só mais. Vê lá, aceita.
Pronto, queria mesmo mostrar o site, penso que já terão visto, já terão a oportunidade de ver o site. E nós desenvolvemos este site todo declinado da imagem que foi pensada para o evento. Por outro lado, será sempre adaptável, porque também pensámos, como é uma ferramenta que vai ser dirigida a uma diversidade grande de públicos, tivemos que criar algo muito simples, muito clean e facilmente acessível por toda a gente, e também com um formato aberto para podermos incluir um grande número de informações que de certeza que vai ser necessário, portanto tem que ser uma estrutura flexível desde logo, e que não se perca, que seja uma base documental e que não percamos informação, a integridade da própria informação que nós vamos ter que transmitir, porque vai haver muitos acontecimentos a decorrer, há muita coisa para explicar. Precisamos mesmo que as informações cheguem às pessoas. Portanto, isto foi o mais importante em que nós pensámos para desenvolver o site. Por outro lado, também é positivo no sentido em que, se surgir outra imagem visual, nós conseguimos muito facilmente adaptar ao nível de cores, porque o layout já é suficientemente limpo. Pronto. Entretanto, relativamente ao caderno de encargos, foi tudo pensado como vem no caderno de encargos, tirando um pormenor ao outro que achámos que faria mais sentido aqui no que respeita ao menu. Penso que não vinha o menu tão especificado neste aspecto. Houve algumas coisas que incluímos, que preferimos incluir dentro, em submenus, para não ficar um menu tão extenso que depois não é possível encontrar a informação de forma agrupada. Divide-se aqui na área das boas-vindas, onde temos, faz sentido que seja a primeira, temos toda a parte da apresentação do acontecimento, a mensagem do Presidente, a declaração do trio de presidências. Muito importante, a agenda, vem logo em segundo lugar, e vem também aqui, na homepage. Aqui pode-se ver as mensagens-chave, portanto a data, a hora, e se abrirmos a página... Eu penso que esta vou conseguir abrir.
Onde é que precisas?
Aqui. Temos toda a informação que vai decorrer deste acontecimento. Aqui é muito importante frisar que nós fizemos uma estrutura por blocos, porque vai sempre fazer sentido, quer tenhamos muita informação, quer tenhamos pouca, portanto, temos em consideração que não vamos ter sempre a mesma informação a apresentar dentro de cada conferência. E podemos também, dada a relevância dos temas, trocar a ordem dos blocos. Foi muito pensado nos jornalistas que vão consultar esta informação, académicos, todos os públicos estão aqui previstos. E temos também uma parte interativa, que é a possibilidade de partilharmos, de adicionarmos ao nosso próprio calendário. Eu, como utilizadora, vou poder ter um calendário onde adiciono as conferências que me interessa a mim participar, com as datas e tudo. Depois, as notícias, muito importante. Aqui o multimédia, portanto, sabemos o quão importante é termos os vídeos e as fotografias todas agrupadas. A informação turística também, os contactos, tudo o que vinha especificado no caderno de encargos. E o mais importante, a questão da acessibilidade. Pronto, está tudo previsto. Tudo o que é acessibilidade, inclusão de todas as pessoas com necessidades especiais, nós vamos respeitar tudo isto. Pronto. Depois, vou regressar então à apresentação.
Podes fechar o browser aqui. Deixa que se carregue
só com rato. Ok, só para explicar um bocadinho das redes sociais, que penso que era importante. Porquê? Porque o site tem aqui um papel muito de agrupar informação o facto de ser um canal mais estático permite-nos que não percamos essa informação e possa ser consultada a qualquer momento ao longo do tempo. Por outro lado, é uma ferramenta extremamente institucional, ou seja, dado o caráter do que estamos aqui a tratar, é muito importante termos a credibilidade e a transparência associada a um website. Quanto às redes sociais... vão percorrer o nosso objetivo de aproximar das pessoas e, sendo um veículo muito mais momentâneo, vai ajudar-nos a comunicar hora a hora, nos diferentes canais que nós propusemos, de diferentes formas, e a ideia aqui é nós olharmos para esta estratégia como um todo, mas não esquecendo que existem partes onde nós devemos respeitar a identidade da informação que lá deve ser veiculada e ser, se calhar, um bocadinho mais formais na parte do website, mais próximos nas redes sociais, e mesmo dentro das redes sociais temos o Facebook, que se dirige para um público mais amplo, temos o LinkedIn para um público muito mais especializado e o Instagram para aproximar os jovens. E é aqui que nós também focamos a nossa estratégia, é termos em conta que esta diferenciação existe e estar presentes em todas as ferramentas de forma que faça sentido. Isto era o que eu gostaria mesmo de salientar, por isso agora vou passar aqui à Joana, que já não lhe resta muito tempo.
Deixa eu passar aqui.
5 minutos.
Eu vou ser muito rápida e sucinta, porque acho que aqui a intervenção da área da assessoria de imprensa e de relação com os mídia, a ideia é ter três bases e três ideias essenciais, que é aumentar a visibilidade do que é isto, explicar às pessoas e aproximar as pessoas do que é isto da dimensão parlamentar, qual é o trabalho desenvolvido, o que é que vai acontecer e criar esta relação de proximidade entre este grupo de trabalho e a sociedade em geral, e ajudar as pessoas a aproximarem-se e não ser só uma coisa que fica aqui entre portas. Porque, de facto, se calhar as pessoas não estão despertas para esta situação, ficam só pela ideia de que existe uma presidência, mas depois há aqui um trabalho feito para esta dimensão parlamentar, que é importante mostrar o que é, explicar, e isso pode ser feito e deve ser feito através de um contacto regular e próximo dos mídia, daqueles que identificámos como estratégicos, e não falamos só dos mídias generalistas, porque certamente teremos vários temas em debate ao longo destas reuniões que vão acontecer, e isso podemos adaptar os conteúdos para os mais diferentes tipos de meios, seja os económicos, os generalistas, como mesmo aos recursos humanos, aos de ensino. Portanto, é tentarmos aqui as oportunidades que possam surgir das várias reuniões, dos vários temas em debate, e darmos visibilidade às pessoas que estão envolvidas, aos speakers que forem identificados, de maneira a chegar e a esclarecer a população em geral e fazer aquele trabalho, ajudar a equipa a fazer aquele trabalho que tanto se fala, de aproximar as pessoas da política e dos temas que são, na verdade, são do interesse de todos, não é? Portanto, aqui a ideia seria depois de nós também sabermos que temas é que vão ser falados, podermos ter um plano, preparar um plano de comunicação para que nos permita implementar uma estratégia, e com base nisso podermos desde ajudar a criar e adaptar comunicados de imprensa, potenciar determinadas entrevistas com pessoas que sejam identificadas como opinion leaders, speakers de interesse sobre os diversos temas, negociar aqui algumas entrevistas direcionadas, lá está, para cada meio e tendo em conta o tema que queremos abordar, e depois a participação, tentar as oportunidades que possam surgir de um aparecimento num espaço de revista de imprensa, numa televisão, numa rádio, para mostrar exatamente do que é que estamos a falar e que trabalho é este que está a ser feito pela dimensão. Temos também a possibilidade, e é uma grande oportunidade, de potenciarmos artigos de opinião e aí podermos falar dos temas que queremos, nos meios que queremos. Portanto, a ideia será sempre com estas três bases: informar, esclarecer e aproximar as pessoas do trabalho que está a ser e que será desenvolvido pela dimensão parlamentar, para que não fique só este nome da dimensão parlamentar, e explicar exatamente o que é e o trabalho que será feito ao longo destes meses. E depois, isso tudo seguindo um processo que depois é um bocadinho da estratégia habitual e de apoio da assessoria de imprensa, de identificar as oportunidades e de podermos aproveitá-las da melhor maneira, adaptando as mensagens aos públicos aos quais queremos chegar. Não sei se queres.
Não sei.
Faz sentido.
Acho que não. Tínhamos ainda uns slides de apresentação da equipa. Deixo só. Ana Luísa Paiva é a nossa CEO, que é a líder de operações. A Karina Ferreira é a diretora da Alice, que está aqui representada pela Marisa. E depois é a restante equipa, eu incluído, e a Tânia e a Daniela.
Os restantes.
Ah, a Mariana, a Joana, também querias aparecer, o Luís Pacau e o Ricardo Ferreira, que são a equipa que desenvolveu tecnicamente o projeto, aquela parte da identidade gráfica.
Não retirar esse slide.
Esse,
porque é exatamente, vamos pegar nessa dica para, se calhar pedia aqui ao meu colega IT para ele vos colocar quatro breves questões.
Claro.
Eu, antes de iniciar, só para efeitos de gravação, seria útil, se calhar, dizerem os vossos nomes e quais são as vossas competências, como disseram antes de falar antes da gravação.
Ok, também. Então eu sou Tiago Vital, sou diretor criativo do Young Network Group. À minha direita.
Desculpa, sou a Marisa Santos e estou neste momento como responsável deste projeto. Sou Project Manager e Accounts da Alice, que é a parte digital.
E eu sou a Joana Silva, faço parte da equipa da Taylor, que é a área do grupo dedicada à assessoria de imprensa e consultoria de comunicação.
Como a minha colega referiu, e daí a questão de termos solicitado que mantivessem esse slide, Há aqui uma área que, pronto, temos alguma preocupação, mas certamente vocês terão uma ideia clara como é que o irão fazer. Se fizer o favor de desligar, só porque senão estamos... Ok. Uma das questões que temos aqui preparadas, no fundo, para todos os concorrentes e que estão mais ligadas à área da IT é... De que forma é que estão a pensar desenvolver quer o back-office, quer o site? Se têm alguma ideia?
Eu penso que falou aqui relativamente à equipa, porque temos um web designer e um art director, excluindo depois as duas partes da programação, que será o mais importante neste... é uma equipa formada por duas pessoas, é uma empresa com quem nós trabalhamos e temos mesmo... É outsourcing, mas trabalha só connosco. Portanto, é como se fosse interno, basicamente. São nossos fornecedores de serviço de programação, sendo que o Luís Pacá, web designer, é que é o responsável. Porque ele percebe, ele é formado em programação e tem sempre essa... Ele tem essa valência e tem a coordenação desse serviço. Portanto, a parte técnica é toda representada pelo Luís Pacá. E temos uma equipa de duas pessoas que ficariam alocadas só a este site, a este projeto.
Portanto, é duas pessoas, incluindo o Luís Pacal ou... Portanto, Luís Pacal mais um.
Luís Pacal mais dois.
Ah, ok.
Dois programadores, Luís Pacal que coordena essa parte técnica.
Certo, pronto. Isso era uma das questões. Outra era... Relativamente à operacionalização da disponibilização da informação que vai ficar alojada nesse sistema, portanto, todas as inscrições vão ser feitas, efetuadas via formulários que vão estar acessíveis através do site, quando alimentar uma base de dados que há de gerir os eventos, que há de gerir os inscritos nesses eventos, os oradores convidados, portanto, toda essa panóplia. A acreditação, portanto, se tem um badge de determinada coisa, quais são as, se há algum requisito ao nível alimentar ou outro tipo de requisito, portanto, todas essas informações que estão salvaguardadas na base de dados que há a ser gerida através desse back-office, de que forma é que estão a pensar operacionalizar a informação a ser extraída daí? Porque uma coisa é eu gerir uma lista de participantes que há de ser uma listagem obtida diretamente através desse back-office, whatever. Outra coisa é eu ter outras aplicações, nomeadamente uma aplicação que também vamos ter que desenvolver para fazer a gestão do próprio evento em si, ou seja, a gestão dos oradores desse evento especificamente, a atribuição de palavra, a redação de um texto final, portanto, essa informação tem que provir diretamente, nomeadamente com as pessoas que estão inscritas para aquele evento específico, desse back-office. De que forma é que estão a pensar a operacionalizar essa informação?
Então, nós pensámos, de acordo com o caderno de encargos, pensámos uma forma de fazer isto, porém, temos sempre alternativa. De acordo com o caderno de encargos, nós entendemos que o ideal seria um back-office user-friendly e que houvesse possibilidade de ser gerido por pessoas que, digamos, que não sejam expertos na matéria. Nós pensámos nisso. Temos duas soluções. Software livre e tecnologia Microsoft. São duas das propostas, analisando o que existe, são duas das propostas que nós colocámos aqui na proposta global. Sobre a extração das bases de dados, será também possível fazê-lo, ou seja, o site vai dar para extrair um Excel, mas de uma forma simples, a chegar e extrair um Excel, onde depois vocês poderão fazer toda a gestão da informação. Eu penso que era isso que queriam, conseguirem ser independentes na gestão do site. Isso é através do HTTPS, que é via web, e esta gestão poderá ser feita desta forma.
Portanto, aquilo que nós idealizamos em termos de exportação de informação, que seria algo mais dinâmico, Ao nível de web services, não sei se estão familiarizados com esse tipo de tecnologia, mas basicamente, em vez da exportação ser algo estático, porque o Excel é uma coisa estática, eu extraio o Excel agora e que eu tenho um ficheiro autocontido com aquela informação. Se a base de dados for atualizada, não afeta o Excel naquele momento, certo? Porque é um ficheiro autocontido.
A comunicação entre o browser e o servidor.
Tem a ver com... Pode ter a ver com a comunicação. A disponibilização do web service, de uma tecnologia que basicamente o que permite é encapsular a complexidade do sistema que está por trás, não me interessa saber isso, só me interessa saber que eu passo uma informação, pode ser relativamente a este evento, dá-me a lista dos inscritos e a sua tipologia, por exemplo.
Certo.
E o web service basicamente comunica essa informação via SOAP, via outros formatos que, de web services, que é uma tecnologia. Portanto, era isso que estávamos a perspectivar em termos da disponibilização da informação externa, não apenas um Excel, porque o Excel em si é como
o
eu disse...
O Excel foi um exemplo, mas sim.
Ok.
Sim, nós garantimos isso.
Portanto, garantem a disponibilização da informação de uma forma dinâmica?
Sim, em tempo real.
Ok. Ainda outra questão, prendia-se com as tecnologias que vão usar e, portanto, daquilo que eu percebi, aquilo que vão propor é que nós escolhamos uma das duas tecnologias, é isso? Ou tecnologia sim. Microsoft ou software sim. aberto, de acordo com aquelas tipologias que eu no caderno de encarnos, é isso?
Sim, nós identificámos as soluções que fariam mais sentido para este projeto e sim, eu penso que deveriam ser vocês, enquanto utilizadores, a indicarem-nos o que é que seria mais viável.
Pronto.
Mas podemos reunir, obviamente, com a equipa técnica, que vos aconselhará a outro nível. Mas aqui já fizemos uma triagem de dois que se adequariam.
Pronto. Só para, também para esclarecer, ao nível das tecnologias abertas, existe uma janela muito grande, em que nós estamos constrangidos àquela que ia no caderno de encargos, ou seja... Se for para enverdar por tecnologias abertas, teremos necessariamente, porque queremos que o sistema esteja alojado nos nossos servidores, terão que ser constrangidos àquelas tecnologias abertas. Portanto, PHP, Symfony, portanto, há lá no caderno de engajos está lá explícito quais são, dentro de software aberto que é imenso, qual é que é o âmbito, se for a opção por software aberto. Certo. Se for tecnologia Microsoft, pronto, aí...
O que nós sugerimos é o modelo e depois dentro do modelo então tem todas essas possibilidades.
Ok, portanto isso caberá a nós depois,
sim,
em fase de desenvolvimento, discutir
exato,
e se vamos adotar uma ou outra. Vocês, tanto aquilo que eu estou a perceber, é que tanto podemos enverdar por tecnologia Microsoft como tecnologia de software aberto com aquelas restrições que nós estamos espelhámos no caderno de encargos, é isso,
exatamente.
Não é?
Okay. Porque nós também, à medida que vai avançando, nós vamos conhecendo mais a fundo o projeto e o que faz sentido e mesmo o que vocês disponibilizam e que querem assegurar aqui dentro de toda a parte técnica. Portanto, faz sentido irmos vendo mais à frente noutras fases à medida que também formos conhecendo melhor o projeto, porque o caderno de encargos estava muito bem explicado. Mas depois existem, obviamente vão surgir questões que se calhar nem surgem aqui nesta fase ainda.
Claro, aquilo são constrangimentos que nós temos, obviamente, e portanto, mas não deixamos de dar as duas opções, porque naturalmente sabemos que há empresas que têm mais à vontade com a área de tecnologias abertas e outras que têm mais à vontade com tecnologia Microsoft, portanto...
Certo.
Abrimos para essas duas. Neste caso concreto, também a última pergunta, penso que já terão respondido, que quais seriam os elementos da equipa técnica que pensariam alocar ao desenvolvimento do back-office, portanto já percebemos que será uma equipa de três, portanto desfiada pelo Luís Pacal com dois programadores, certo? E em regime de outsourcing, apesar de serem quase da casa, como há bocado referi.
Não é outsourcing, mas são fornecedores, sim.
São fornecedores, portanto, sim. Ok.
Nesta área comum.
Ok, obrigado.
Muito obrigada. Se calhar agora tínhamos que correr o guião desta sessão. Vocês já responderam, mas ainda assim temos de o fazer. Eu diria que poderemos fazer isto de uma forma um pouco mais corrida, porque há muitos destes aspectos já foram focados por vós durante a apresentação. A primeira questão tem a ver com o conceito que originou a identidade gráfica. Aqui, neste momento, o nosso interesse era perceber a maleabilidade deste conceito para depois acolher o logo que vier do Governo. A menos que os meus colegas digam outra forma, eu fiquei esclarecida da minha parte dessa maleabilidade e acho que, aliás, a vossa identidade gráfica é tão rica que quase qualquer outro pode entrar aí, pode desdobrar-se no conceito que criaram. Relativamente às cores, eu diria que também repito o que disse, portanto não vale a pena estar a repetir-me. Na organização e hierarquização dos conteúdos, no layout do site, também a Marisa já deu bem nota disso na apresentação, nós ficámos efetivamente satisfeitos com aquele menu inicial. Talvez depois teríamos de ver se aquela solução do quadro amarelo com as várias conferências, se não teríamos de lhe dar um maior destaque, sim. Mas era a única... Exato.
O live streaming, o vídeo, poderia passar mais para baixo, ou então nem estar presente esse campo sempre que não existir uma conferência a decorrer, por exemplo, e a agenda estar logo em primeiro lugar, por exemplo.
Era a nossa... Porque quando nós procuramos, e se fizeram, e fizeram um bom trabalho de casa que deu para ver, nas outras presidências, aqueles que nós que estamos habituados a ir a todas estas presidências, os sites melhores quando eles aparecem é quando nós conseguimos ver logo o calendário. Pronto, enfim, para o utilizador ajuda imenso. E, portanto, aí queríamos depois...
Há a possibilidade, por exemplo, quando estiver para decorrer alguma conferência importante, podemos fazer essa referência logo no header, no cabeçalho do site. É flexível a esse ponto.
Não sei se sobre isso...
Posso só colocar uma questão. Relativamente à página inicial, prevêem que se utilize outra imagem de fundo ou a imagem que vai ser estática...
As imagens de fundo serão discutidas posteriormente.
Sim,
foi só um exemplo e pode ser mudada sempre que.
Ou seja,
sim,
pode ser de caráter dinâmico sempre. O que lá tiver. Está bem. Ok, obrigado.
Sim, esta é uma boa questão. A outra questão prende-se com a disposição e o acesso aos menus do website. Pronto, mais uma vez, eu acho que aqui a acessibilidade, aliás, foi um conceito muito frisado na sua apresentação e eu acho que ficámos todos esclarecidos que não vai haver nenhuma questão nesta proposta relativamente a este assunto. Em relação ao conceito da estratégia de comunicação em si, apesar daqui a resposta não ser muito esclarecedora, eu acho que vocês na apresentação esclareceram. Parece-me que o conceito da estratégia de comunicação parece-me bem alinhado entre as intervenções que eu vi, mas não sei se as minhas colegas do Gabinete de Comunicação querem colocar alguma questão ou se estão satisfeitas.
Mas eu gostava de dizer uma coisa.
Faz favor.
Aqui gostava de frisar que nós vamos fazer aqui um trabalho muito integrado no que respeita, através das redes sociais, chegar às pessoas diretamente e através da assessoria de imprensa chegar também às pessoas, mas por outro veículo. E aqui é muito importante, através da assessoria de imprensa, pelos órgãos de comunicação social, é muito importante que este trabalho seja feito mesmo em conjunto e de uma forma bastante coordenada para conseguirmos atacar, digamos assim, pelas várias frentes.
Não, uma das coisas que para nós é música para os nossos ouvidos é a vossa preocupação de adaptar a mensagem aos vários públicos. Esta mensagem não é uma mensagem fácil. Não há público fiel a isto, é preciso, enfim, encontrá-lo, suscitar, dá muito trabalho, é um cliente que dá muito trabalho e essa adaptabilidade é importante para nós e tentar descodificar, a descodificação vai ser um desafio constante para nós, quer dizer, para nós já é todos os dias, mas para vós, se forem a empresa vencedora, acho que experienciarão isso diariamente.
se me permite. Desde o início, essa foi muito a nossa base também de trabalho e de pensar essa proposta, que é o que é isto, como é que, o que é que faz e como é que, de maneira que podemos também mostrar isso às pessoas e chegar não só àqueles que é o público natural de interesse, não é? Mas também à sociedade no geral e pensar quer a imagem, quer a parte da estratégia do site, das redes sociais e depois da própria comunicação, pensá-la de maneira a poder adaptá-la consoante às pessoas e os temas que queremos que cheguem às pessoas. E o mesmo tema chega a um público de uma determinada forma e tem de chegar a outro tipo de público com outro tipo de linguagem, se for necessário.
E eu, se me permitem acrescentar, eu ainda diria que tem uma grande barreira no que respeita à marca, porque as marcas da presidência e a da dimensão parlamentar, o facto de coincidirem e de serem iguais, para um público mais técnico, eles notam diferenças e sabem que há uma diferença e que há uma separação. Para a sociedade em geral, olhando para a identidade daquilo que vai ser a identidade da dimensão parlamentar, não vão em momento nenhum descodificar que está lá acrescentado parlo, ou que está lá acrescentado, e inclusivamente fazer uma grande confusão na cabeça das pessoas, porque o mesmo logotipo vai assinar com a presidência e vai assinar com a dimensão parlamentar, e de repente isso são só barreiras. Não. Por isso é que a decisão de criar uma identidade, nós no início na concepção criativa da proposta, embora já tenha algum tempo, eu lembro-me perfeitamente do nosso processo todo, que foi assumir que, e mesmo que viesse a acontecer uma identidade que nós tivéssemos que adaptar, preparássemos uma com personalidade, porque eu acho que é uma forma de contornar e de aproximação e de esclarecimento também para com a sociedade. Não digo para um público mais técnico, mas se queremos envolver a sociedade nos temas, essa seria uma forma mais ágil de lá chegar.
Sim. E por cima nós temos aqui um desafio em cima a juntar estes, que é cada um das nossas reuniões e conferências é sobre temas completamente diferentes. Portanto, se temos uma reunião sobre agricultura, o nosso público vai ser forçosamente diferente do outro que vamos ter sobre política externa e segurança e defesa. Não, são públicos completamente diferentes. E isso, enfim, é uma dificuldade. Claro que, por outro lado, temos nichos que já estão construídos, não é? Nós já temos um nicho defesa, já temos um nicho agricultura. Nessa parte acaba por ser facilitado, mas no global vamos ter aqui que trabalhar de forma muito diferente. E depois, relativamente ao que diz, é verdade, mas já hoje o Parlamento tem essa questão, que é muitas vezes nos dizem, o Governo decidiu não sei o quê, porque é que vocês... Assim, pois, mas nós não somos o Governo, nós somos o Parlamento, nós somos os deputados. Portanto, o foco vai ser muito deputado, 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 o deputado diz, o deputado, a entrevista do deputado, esse é o nosso... O foco tem que estar nessa figura. E vamos ter deputados europeus, portanto, aí temos mais uma questão que é a língua. Portanto, vão falar maioritariamente em inglês. Também temos que depois ver como lidar com isso, mas as nossas estrelas, digamos assim, serão os deputados. Portanto, é a mensagem deles que vamos ter que fazer chegar aos públicos e mostrar a melhor versão deles próprios.
Em relação a isso, nós por acaso tivemos em conta no trabalho aqui apresentado para o LinkedIn. O LinkedIn, nesse ponto, será aqui a estrela da comunicação, porque é através dos perfis dos deputados, e aqui nós propunhamos mesmo um aconselhamento, uma revisão desses perfis e um aconselhamento, no caso dos perfis não estarem perfeitamente editados, e comunicar muito ao nível do perfil da pessoa. Portanto, associar sempre o perfil ao acontecimento, e através do LinkedIn é a ferramenta ideal para fazer isso.
E eu diria que depois o trabalho da assessoria de imprensa na segmentação da informação para os tais nichos também será fundamental, e ainda temos também a vantagem do digital e das redes sociais, que também consegue encaminhar a informação para quem de direito de uma forma muito mais, para além de organizada, rentável ao nível da informação que depois fica a quem mais interessa que fique.
Obrigada. relativamente à visibilidade dos conteúdos e aos protagonistas, foi o que acabámos de referir. No vosso plano de trabalho, foi muito rico em exemplos. Isso para nós, não é? Para o cliente, é muito útil perceber que propostas é que estavam nas vossas mentes. A reunião, a tal sessão de kick-off, o pequeno almoço, a relação com jornalistas estratégicos, é essa a linha. Eu achei que vocês estavam a apanhar bem o espírito deste projeto. Foi aquilo que mais me chamou a atenção e que captou o meu interesse, porque achei que vocês estavam a propor formas que era muito consentâneo com aquilo que vai ser a nossa realidade. Não sei se... querem colocar alguma questão ou esclarecer alguma coisa? Os artigos de opinião, as revistas de imprensa, entrevistas, artigos de fundo, é este o perfil, exatamente.
E o objetivo será, lá está, consoante o tema, e como disse há pouco, vamos ter uma reunião sobre o tema da agricultura, como na seguida sobre a segurança. E essa diversidade de temas também nos abre aqui as portas para chegar a diferentes públicos com diferentes meios e diferentes perspectivas. E a agricultura não tem só de falar com os meios de agricultura, porque é um tema que pode ser do interesse geral de diferentes vertentes. Temos a tecnologia na agricultura, temos a questão, não é? Portanto, aí o nosso trabalho também passa muito por olhar para o tema, olhar para aquilo que vai ser falado e pensá-lo estrategicamente a cada momento. Não, o que nós fizemos foi dar exemplos daquilo que pode depois ser adaptado a cada tema e a cada situação. Isso requer depois também um trabalho de pensar estrategicamente para cada um dos momentos.
Relativamente a essa estratégia que delinearam, pensaram em alguma calendarização em termos de lançamento, por exemplo, de páginas nas redes sociais? Isso será feito em simultâneo, antes do evento, durante?
Relativamente às páginas das redes sociais, é essencial começarmos a trabalhar nas páginas o mais rapidamente possível, tendo em conta depois quando é que sairá o calendário e teremos todas as informações, de forma a, quando fizermos o lançamento das páginas, já estar recheada com alguma informação e não ser uma página que é divulgada apenas com uma imagem ou um post, porque isso depois afastará as pessoas. As pessoas vão ver, não tem nada de interessante e vão-se embora. Portanto, convinha trabalhar antes de lançar, 2-3 meses antes.
Mas a minha questão era... pensaram num faseamento, no lançamento das diferentes páginas das redes sociais?
Nós temos no cronograma, eu não sei se estão a conseguir passar, temos no cronograma, não está especificado por rede social, mas que está a previsão, peço desculpa, entre 1 de janeiro, estamos a falar de Facebook, Twitter, LinkedIn...
Faz sentido lançar todos os mecanismos em simultâneo, se for essa a questão. O que faz sentido aqui, não faseadamente, mas lançar a website, o ideal seria através de campanhas pagas. Podemos depois fazer uma proposta, não havendo essa possibilidade, também estamos a trabalhar todo o SEO do site, que nos vai ajudar depois a fazer esse lançamento. E através, obviamente, do trabalho da assessoria de imprensa, vai ser possível também levar estas ferramentas mais além.
Aqui, por acaso, no vosso plano, no cronograma, tinha colocado aqui umas reticências exatamente na linha das redes sociais e da comunicação. Vocês prevêem começar só em janeiro? Exato. E se calhar depois teríamos de repensar...
trabalhar os materiais antes e depois lançar nesta altura. Mas isto, lá está, foi um bocadinho indicativo do nosso lado, porque nós também não sabemos quando é que vamos ter acesso às informações e quando é que saem os calendários das reuniões e tudo isso, não temos conhecimento, mas adaptamos.
A sétima questão tem que ver com os conteúdos nas redes sociais. Mais uma vez aqui também achei curioso a vossa preocupação em já tentar fazer propostas do que é que podia ser esta entrada pelas redes sociais, primeiro com factos, com alguns factos, com algumas curiosidades. Nós próprios, a partir da vossa proposta, começámos a preparar esse terreno e começámos a pedir aos colegas para começarem a pensar em curiosidades, em factos, portanto também dar-vos nota que também impulsionaram aqui o trabalho da nossa parte, já para preparar caminho. Novidades, atualizações, informação, agenda, transmissão de reuniões em tempo real, ou seja, tudo isto parece efetivamente fazer aqui sentido e parece haver da vossa parte uma abordagem muito coerente e muito bem articulada. Eu não tenho nesta parte nenhuma questão, mesmo porque os conteúdos serão fornecidos por nós. Agora, tenho aqui uma questão mais a um nível prático. No dia da reunião, não é? Que é o dia D, os conteúdos, vai ser uma míriade de conteúdos, não é? E portanto, naquele dia, como é que pensam fazer essa gestão dos conteúdos? Porque também para nós nos prepararmos, nós vamos estar todos com enfim, encarregues de muitas funções e precisávamos de ter da vossa parte. Como é que vocês pensam, imaginando, a Joana, vou fazer só aqui um exemplo, está na reunião, um orador começa a falar, como é que eu vou começar a tweetar as frases mais importantes, as ideias que estão a ser debatidas, como é que está a pensar fazer essa gestão da informação? Está à espera que sejamos nós a dizer, Joana, agora por favor tweet isto, ou está a pensar fazer ao contrário? Olha, eu acho que devíamos tweetar isto. Vocês dão ok? Como é que estão a pensar gerir isto?
Sim. Então, aqui existem duas vertentes que são muito importantes. Uma é a nossa proatividade em propor e a outra é o vosso apoio, porque temos que ver isto sempre como equipa e ninguém melhor do que vocês para saberem o que é relevante ir para o ar. Mas nós, estando por dentro dos temas, conseguimos perfeitamente propor aquilo que é pertinente, porque temos que também ter em conta o que é o outro lado e o que é a informação relevante para a audiência, e se calhar é um bocadinho mais através de nós. Por outro lado, ao nível do design, estamos coordenados e podemos ter uma equipa internamente a fazer essa gestão e depois encaminhamos para o design. Isto hoje em dia é tudo digital, portanto um e-mail, encaminhamos, pedimos a imagem e na hora, em tempo real, publicamos. Não há qualquer tipo de problema a esse respeito.
Relativamente aos templates que solicitámos, é facto, vocês apresentaram-nos propostas de templates. Eu sobre isso não tenho nada, nenhum reparo a fazer. Não sei se... Teresa?
Mas talvez, uma vez que não foi focado na intervenção inicial, talvez fosse de rever e de nos apresentarem as vossas opções. Achas,
Teresa?
Eu acho que sim, as redes sociais e depois os outros templates que apresentaram.
Ah, é de imagem?
Sim, só explicar um pouco as vossas opções, tanto nas redes sociais como depois nos outros.
Claro que sim, com todo o gosto. Nós, quando criámos a identidade, é uma coisa que eu acho fundamental hoje em dia, é tudo o que sejam identidades gráficas serem muito motion, que são coisas, conteúdos que se possam animar facilmente e declinar facilmente. Portanto, esta riqueza toda de elementos gráficos dá-nos margem para... Ai. Obrigado. Falta de hábito. Dá-nos margem e alguma riqueza gráfica para depois declinarmos e decorarmos graficamente os conteúdos todos. Porque, na minha opinião, e a Marisa, na parte da Alice, nós trabalhamos de forma integrada,
quando há partilha de conteúdos, nós perdemos como que a origem, isto é, se eu vir um conteúdo na página da Dimensão e partilhar o post que lá está, porque achei o assunto relevante de alguma forma, passa a ser um conteúdo meu, portanto, a pessoa que o está a identificar sou eu. E é muito importante que nas imagens hajam referências gráficas que deem propriedade ao autor, neste caso, a Dimensão Parlamentar. Portanto, nós procuramos, na construção, criar essa riqueza toda. Depois, no que respeita ao estacionário propriamente dito, não são mais do que exercícios de declinação gráfica. Nós temos poucos momentos de contacto e é uma comunicação muito flash. Acontece ali num período muito curto de tempo e tem que de alguma forma massificar. Portanto, apostamos, acima de tudo, no logotipo em si, sempre apoiado por suportes que enriqueçam. Portanto, nesta, por exemplo, das bandeiras, estão a conseguir ver, não estão? Nós sentimos necessidade, sempre que temos que falar de Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, é um nome muito grande para depois ainda estar a acrescentar um logotipo ou um grafismo ou o que quer que seja. E nós optamos sempre por este triunvirato de peças. Acontece muitas vezes que é termos a identidade, termos uma representação mais gráfica, mais de enriquecimento visual e que dê algum contexto ao universo gráfico da marca, e depois temos então outra peça em que diz o nome todo completo, porque senão seria muito complicado. E depois utilizamos, na maioria das vezes, a identidade e depois sempre com um apontamento ao outro gráfico que vão funcionar de forma isolada também noutros suportes, e é assim que nós tentamos garantir um reconhecimento de marca maior. É muito provável que depois num post de redes sociais, por exemplo, estes dois elementos aqui ou este elemento aqui sejam utilizados e se fossem utilizados fora, sem a identidade gráfica, perde-se completamente, não é? Então, este exercício de utilizarmos os três elementos sempre que possível é, na minha opinião, muito importante do ponto de vista de comunicação, porque depois vão andar soltos e é relevante. Relativamente às redes sociais, Marisa, deixa-me só agora adivinhar qual é que eu sei.
Sim, não tenho o número.
Nem eu. Vamos tentar aqui os 80. Vamos tentar os 60.
É mais para baixo. Desculpa.
Sim, que nós achamos muito 80. Interessante essa utilização dos elementos separados.
Sim.
Nas redes sociais.
Sim.
Risquinhas e...
Porque independentemente da marca Exatamente. Que se utilize, nós podíamos assinar, nós podíamos assinar todos os posts só com o logotipo, seria mais fácil até, criamos uma travessa de segurança branca, o logotipo aplica-se ali em cima e eles são todos assinados e carimbados. Traz é pouca riqueza visual e pouco motion de identidade, e estes elementos soltos que esticam, e o mais que estica e que encolhe e que podem ser, em vez de três riscas, podem ser seis, porque estão sempre a representar países, portanto faz tudo muito sentido na nossa opção pela linguagem gráfica.
Que... E permite enquadrar também o logotipo de uma forma fluida dentro da imagem. Portanto, independentemente da imagem que tenhamos à nossa frente, conseguimos colocar o logotipo de uma forma que faz sentido. Em relação aos templates, o primeiro logo que nós propusemos foi então a agenda, por ser muito importante comunicarmos aqui em tempo real o que é que está efetivamente a acontecer, com o tema, quem vai participar, etc. Existe esta versão em post, que é o que vamos utilizar mais. No entanto, há também para aquelas conferências-chave a possibilidade de se criar uma página de evento, não sei se estão familiarizados, de certeza que estão, nem que seja com festas de anos, página de evento, onde nós adaptamos toda a página à identidade gráfica e colocamos as informações mais importantes e podemos, efetivamente, ir atualizando a página com informações só relativas àquela conferência. Isto é bom porque contextualiza. Podemos também, obviamente, gerir as partilhas através de publicidade paga, se for o caso, ou não. E agrupamos toda a informação para que fique visível, nem que seja dali a um ano. Continuamos a ter acesso e aqui é muito importante, a nossa preocupação é manter a integridade das informações e também fazer uma base de consulta. E utilizamos todas estas ferramentas para isso, para que daqui a um ano, dois, três, cinco anos, está lá tudo documentado, mesmo que não esteja visível, nós conseguimos aceder à informação e àquilo que aconteceu, efetivamente. Portanto, aqui a parte dos eventos é super importante. Depois, a tal questão do rosto, isto é um exemplo, mas através desta rubrica nós vamos conseguir comunicar pessoas, aproximar, dar um rosto às conferências e aos acontecimentos e também comunicar resultados importantes ou momentos-chave que saem dos acontecimentos. Desmistificação da União Europeia, também um exemplo de um post, de uma imagem aqui muito mais genérica, obviamente que podemos afunilar e ir a temas muito mais estratégicos. E aqui fundamental também, a integração entre as várias ferramentas, ou seja, no site nós previmos uma coluna dentro da página das conferências que permitia às pessoas partilharem este conteúdo. Este conteúdo é partilhado na minha própria página. Aqui é fundamental o que o Tiago acabou de dizer acerca de mantermos aqui a integridade da imagem para não se perder. Quando eu partilho no meu perfil pessoal, estar lá a indicação da dimensão parlamentar. Por outro lado, aumenta-me as visitas ao site. Portanto, através do Facebook, toda a minha rede de contactos fica a conhecer o site. Se entrar, vai diretamente para aquela conferência, ao mesmo tempo que fica com acesso a toda a conferência. Portanto, a ideia é que tudo isto se interligue. As efemérides são um clássico das redes sociais, mas aqui é muito importante nós fazermos uma seleção cuidada e afastar qualquer tipo de polémica, também alguma originalidade, evitarmos temas que são muito badalados, mas podemos falar do Dia da Europa. As efemérides ajudam-nos sempre a posicionar e a transmitir valores, é por isso que são importantes. As informações turísticas é mais um exemplo de um conteúdo que vem do site e que se cruza aqui com o Facebook, e um conteúdo útil e relevante para toda a nossa audiência. E pronto, em relação aos templates, era isto.
Já ultrapassámos o nosso tempo. Vou só dar nota de que a pergunta 9 já respondemos, porque é quem é que se vai responsabilizar por cada aspecto na fase do projeto. Também da nossa parte estamos satisfeitos, não sei, penso que sim. E a última, o que é que mais vos entusiasmou nesta proposta? Também achámos interessante terem dado nota de que este projeto vai reunir políticos e oradores de referência mundial, isso era uma coisa que vos interessava, debates de temas estruturantes, outro aspecto que salientaram, e o impacto no futuro dos cidadãos. Pronto, estes foram, enfim, segundo a vossa resposta, o que mais vos entusiasmou. Eu estou satisfeita com esta narrativa e repito, já passámos o nosso tempo. Queria também dar-vos nota que gostámos que tenham pensado num manual de crise. É importante, porque elas vão existir, portanto é bom ter consciência disso e antecipar, saber o que é que vamos fazer nesses momentos. E eu, da minha parte, nada mais teria a dizer e a perguntar à Joana se tem alguma questão, não? Não sei se da vossa parte tem alguma dúvida, se precisam de algum esclarecimento, posso-vos dizer quais são os próximos passos. Depois desta reunião, destas sessões, faremos um relatório preliminar, que será publicado na plataforma. Estamos a pensar que ele esteja pronto da manhã 8, até da manhã 8, portanto, no espaço de uma semana. Terão depois 3 dias úteis para dizerem alguma coisa, se quiserem fazê-lo. No caso de não haver nenhuma pronúncia por parte das concorrentes, a nossa ideia é fazer depois o relatório final e haver uma decisão até ao final de março, até possivelmente antes, mas, enfim, para gerir melhor as expectativas até ao final de março. Não sei se tem aqui alguma questão. Não? Pronto.
Espero que sejam muitas.
Sim, olha, e nós queremos agradecer-vos. Foi um gosto ter-vos
obrigado,
e foi muito esclarecedor. Obrigada.
Obrigada.
Bom dia. Vamos então iniciar a nossa sessão de demonstração. Ah, é no vermelho.
Pronto. Ok.
Bem-vindos, antes de mais. Queria dar-vos nota que estamos à espera que façam uma breve apresentação da vossa proposta. Se calhar ia-vos dizer quem é que somos nós. E vou começar aqui pelo nosso designer, o Nuno Timóteo. Depois as minhas colegas do Gabinete de Comunicação, Ana Paula Ferreira e Teresa Fonseca. Nuno França, o nosso IT man. Joana Filipa Ferreira, do nosso Serviço de Contratação Pública. E eu, Teresa Paulo, que coordeno os preparativos para a presidência. Somos todos ouvidos. Queria só dar-vos nota que depois da vossa apresentação, o nosso colega da parte de Tecnologias da Informação vos colocará umas questões e depois eu terei, por razões procedimentais, de vos colocar as questões que estão previstas no guião, que vocês já responderam. Mas, bom, tentamos fazer aqui um discurso, uma bater bola fluido entre o que disserem e aquilo que é o nosso propósito. Obrigada. Por favor.
Bom dia e obrigado a todos também por nos receberem e também por nos terem convidado num primeiro momento para a apresentação da proposta. Eu sou o Ricardo Malaquias, sou gestor de projeto na FANIAU e também responsável pela área de New Business. Normalmente, quando existem estes concursos públicos, e acabo também por ser sempre eu responsável, porque sou das poucas pessoas que sabe mexer nestas plataformas e sabe aceder a estes sites e preencher tudo de forma a que nada falhe, que acaba por ser assim uma coisa um pouco complicada de vez em quando. O André Rodrigues está ao meu lado e é o supervisor da área, para a área de branding dentro da FANIAU. Este projeto é ótimo e eu escrevi aqui numa das vossas perguntas que trabalhar para a Assembleia da República e trabalhar num projeto tão importante como este é sempre um prazer. Nós trabalhamos bebidas alcoólicas, que parece ser uma coisa muito gira, nós trabalhamos casas de apostas, nós trabalhamos uma série de áreas em que parece que é tudo muito engraçado, mas depois, às tantas, o que nos acontece é que nós fazemos a proposta sai para a rua, passado uma semana acabou e pronto, e vem a outra e é logo substituída. Aqui eu tenho a ideia de que não é isso que acontece e que é algo realmente que fica. Aliás, uma das coisas que estava no briefing e no vosso caderno de encargos era o exemplo da última presidência portuguesa, portanto, ou seja, são coisas que perduram no tempo e se formos nós a fazer o projeto, numa próxima presidência portuguesa, se calhar vão usar o nosso exemplo e vão usar tudo aquilo que nós fizemos, portanto, isso é algo que dá sempre prazer. Sem vos chatear mais, o André vai, ou sem estar com esta conversa, o André vai começar por apresentar a parte de branding, eu depois apresento a parte das redes sociais, a parte de comunicação, a parte do website, mas vamos tentar ser o mais célebres possível, porque sei que vocês terão muitas perguntas a fazer-nos. E pronto.
Vamos avançar. Pois. Vamos lá então avançar. Aqui um breve enquadramento, onde Portugal exercerá a presidência do Conselho da União Europeia. E esta preocupação em criar uma identidade que manifeste as preocupações europeias e que manifeste e quase que materialize um momento em que foi criada, não é? O momento em que está a acontecer a presidência em Portugal. Uma marca também facilitadora, uma marca humana que promova o discurso, que promova a solução, basicamente, e uma marca que também sublinha a presença da Assembleia da República e do país Portugal também. O nosso insight para esta marca foi esta ideia de renovação. A Europa está num momento de mudança. Procura-se concertação entre os países, isso já há anos, mas acho que realmente agora vão ter que acontecer mudanças, então, aos poucos e poucos já vão acontecer mudanças fortes a nível da sustentabilidade, nas dimensões sociais, ambientais, económicas. Ou seja, acho que é mesmo um momento em que esta renovação vai se apropriar bem este ano. A renovação acontece nas relações humanas, a renovação acontece na maneira como vamos lidar com os problemas ambientais, que são reais, e a renovação acontece no nosso país. Estes são os principais insights. Nós recorremos um bocadinho nesta coisa das marcas. É importante ser claro nas coisas e acabamos por recorrer a clichês. E este é uma recorrência a clichês, e a reinterpretação é que queremos que seja algo fresco. Ou seja, há aqui influência do lado humano com a impressão digital, há aqui influência das camadas, destes layers de erosão que vêm do ambiente, que representam a renovação também a nível do ambiente. E há a principal identidade do escudo português. E foi nestes três elementos que nos inspirámos para a construção desta marca, que é uma marca que representa a renovação mesmo. Ou seja, é uma marca que parece que está num processo. Ou seja, é uma marca que foi também pensada muito para Digital First, foi pensada para ser animada, foi pensada para mexer, foi pensada para o digital, e achamos que materializa este momento ongoing. Estamos em transformação, claro. Acho que traz alguma frescura, porque num evento deste género tem que haver ali uma meia dose entre um lado mais institucional, que é óbvio, não é? Que é um ambiente institucional, mas tem que haver uma mensagem e tem que haver alguma frescura e alguma percepção de novidade, e por isso esta marca tem, quer dizer, não é verde e vermelha, não há necessidade. O escudo representa o suficiente Portugal, depois fomos buscar o azul e o verde, que estão ligados à sustentabilidade, como é óbvio, ao oceano, ao ambiente. Portanto, isto é agora um desenrolar do trabalho, algumas versões. É uma marca que vai ter que estar em 1.001 suportes, ou seja, está preparada já para suportes pequenos, para grandes. Convivência também com a marca da Assembleia. E depois alguns temas técnicos de tipologia de fonte, das cores, os materiais reciclados, que também era uma coisa que queríamos trazer para esta identidade, em suportes que achássemos que fizessem sentido, como gift, como trazer, ou seja, dar corpo um bocadinho ao que queremos representar com o azul e com o verde e com as linhas e com a renovação, dar corpo também a objetos reais e a utilizações reais de matéria reciclada. E fizemos alguns exemplos de convite, por exemplo, dos badges, alguns porta-documentos. A marca depois é uma marca que também se porta muito. Ela própria acaba por fazer o fundo gráfico. Tem esta capacidade de rebentar e de ocupar áreas quando precisamos, por exemplo, de ferrar uma superfície gigante. e neste caso uma simples capa de documentos. Temos também esta aplicação, também, se quisermos levá-la para materiais reciclados, com cunhos, ou queimado, ou lesa. Alguns exemplos de aplicações de grande dimensão, materiais de visibilidade, um gift. Falámos muito acerca do que é que poderiam ser gifts. Obviamente que tudo o que puder ser oferecido era bom que fosse de uma... cujo background e cuja produção toda fosse sustentável e tivesse as políticas todas da proximidade, etc. Estratégia digital.
Agora eu
vou passar aqui a palavra.
Eu pego a partir daqui. Isto porque a parte que nós tivemos e que o André acabou de apresentar, a parte de branding, digamos assim, seria a parte... Quando eu digo mais fácil, não é desvalorizar, porque não, porque era o grosso do trabalho, era a parte mais complicada, porque tudo o que eu vou apresentar daqui para a frente, e principalmente em termos de estratégia digital e em termos de estratégia de comunicação também, acaba por ser base para essas mesmas estratégias. Isto porque nós não sabemos ainda ao certo de quais os temas que nós vamos falar daqui a um ano, que pessoas é que vão falar, que não sabemos ao certo. Portanto, aqui o que nós queremos, quando estivermos num ambiente digital e em todas as redes sociais que o caderno de encargos nos pedia, o que nós queremos sempre é a apresentação da agenda da presidência, e isso é muito importante, porque isso tem de chegar a toda a gente. Vamos ter conferências. Que conferências são essas? Que temas é que elas vão falar? Quem é que vai falar nessas conferências? O streaming das conferências também é algo que não só é indispensável neste momento, que as pessoas vejam o que é que está a acontecer e que as pessoas possam ter acesso. E nós queremos muitas vezes que as pessoas se interessem, não é? Nós sabemos que quando há as eleições europeias o nível de abstenção é altíssimo, as pessoas não conseguem... Sinceramente, eu não sei se é nosso, se é português ou se é um bocado um exemplo europeu, até acredito que seja, que as pessoas não percebem que nós acaba por ser tão importante aquilo que é decidido no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia como aquilo que é cá só português. Portanto, trazer este ambiente europeu, e nós sentimos-nos muito, cada vez mais europeus, não esquecendo que somos portugueses, acaba também por ser importante. Portanto, do objetivo da estratégia digital acaba por fazer com que as pessoas venham até nós e que as pessoas se interessem pelos temas que estão a ser falados e que estão a ser debatidos. E depois do streaming das conferências, é sempre obrigatório fazer um resumo dessas mesmas conferências. É óbvio que provavelmente as pessoas não poderão ver todas as conferências, nem estão nos seus trabalhos, se calhar não podem ver, mas se calhar ao final do dia podem saber o resumo, e não apenas notícia que passa no telejornal de 30 segundos ou de 45 segundos, mas se calhar de uma forma mais completa, através dos nossos meios. Nós também apresentamos aqui alguns exemplos do oráculo para uma transmissão online. Como é que seria a imagem de capa no Facebook? Como é que seria um exemplo de um evento no Facebook? Nós costumamos dizer em agência, e trabalhamos muito a questão das redes sociais, que o Facebook hoje em dia, que até acaba por ser... começa a ser... Eu, por exemplo, pouco uso o Facebook ao dia de hoje. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo os eventos. E os eventos no Facebook servem muito para a agenda, para a nossa agenda pessoal, porque está ligado aqui nisto que todos temos, e sempre que há um evento a que eu mostro interesse ou que eu quero que venha, isto acaba por me avisar. Portanto, a importância da criação de eventos, de tudo o que vai acontecer durante a presidência portuguesa, é importantíssimo. Portanto, é algo que nós queremos sempre ter. Aqui um exemplo de um tweet. Do que é que pode acontecer. Isto é tudo muito geral, porque lá está, nós não tínhamos os temas. Uma story de Instagram, portanto, cobrir também tudo aquilo que está. E vamos aqui para o website. No website, uma coisa que nós queríamos era que ele fosse apelativo e que estivesse também, mais uma vez, volto a pegar no telemóvel, porque acaba por ser no telemóvel que as pessoas acabam por aceder muito mais, a muito mais conteúdo hoje em dia do que propriamente num computador, num desktop. Portanto, o website tem de ser mobile first, tem de ser pensado para funcionar em telemóvel acima de tudo. Tem de ser simples, as pessoas não podem chegar ali e não podem achar que estão perante uma coisa muito pesada e por isso ele tem de ser simples, tem de chamar a atenção das pessoas, tem de ser bonito e isto acaba por ser uma palavra muito... O que é bonito para mim pode não ser para vocês, mas achamos que se for algo simples e algo clean, ele acaba por ser mais apelativo para toda a gente. E damos aqui uns exemplos. Isto aqui fomos muito, como teria de ser, ao vosso caderno de encargos. Estivemos a ver todos os sites de todas as presidências dos últimos anos e achamos que temos aqui algo realmente melhor. Temos todas as áreas que vocês nos pediram. A página principal e depois temos aqui como é que vamos, o que é que apresentamos logo, apresentamos os eventos, apresentamos as últimas notícias e apresentamos depois o rodapé para aceder a tudo o que acontece. Temos de páginas secundárias também, aqui mais dentro do que aconteceu determinada conferência, então vamos explicar o que é essa conferência e como é que ela aconteceu, qual é que foi a agenda ou qual é que é a agenda. Fotografias para mídia e eu vou só mudar deste documento para o do plano de assessoria de imprensa, que este sim acabou também por nos dar aqui algumas dores de cabeça, porque quando nós estamos a fazer um plano para assessoria de imprensa, normalmente nós sabemos exatamente quais os temas e tudo aquilo que vamos falar, portanto este plano acaba por ser mais uma vez uma carta de intenções. Portanto, como é que nós vamos trabalhar? Temos aqui a introdução, que informação é que nós queremos passar, que informação é que nós queremos partilhar com as pessoas, quais é que são os objetivos, quais é que são os grupos-alvos para quem vamos comunicar, fases de comunicação. Depois a segunda fase, isto aqui numa primeira fase é uma apresentação ainda antes de começar mesmo a presidência, portanto ainda antes do 1 de janeiro de 2021. Depois em 2000, depois logo que começa, nós temos aqui todas estas informações e todas estas intenções do que queremos fazer. Isto aqui é bastante extensivo. E se eu estivesse aqui a apresentar-vos tudo ponto por ponto, se calhar saímos daqui amanhã. mas pronto, há sempre a ideia de criar um evento antes do início da presidência para entregar com jornalistas e com os meios de comunicação que trabalham nestes temas, para explicar o que é que vai ser a presidência, para dar um pequeno dossiê com ordem de trabalhos e para começar a criar relação também com os jornalistas que se calhar depois vão estar a acompanhar-nos durante os 6 meses e intensamente e diariamente. Portanto, acaba por ser comunicar a relação e depois estar sempre, sempre, sempre a comunicar com eles e a pô-los a par de tudo aquilo que vai acontecer na presidência portuguesa. No final de tudo, há sempre um relatório que é entregue, o relatório é mensal, não só de redes sociais como de website, mas também desta parte da assessoria de comunicação, há um relatório mensal e há no final do semestre um relatório semestral com tudo aquilo que aconteceu e onde é que nós estivemos e até onde é que chegamos. Conseguimos mais ou menos em 20 minutos, acho. Se calhar vou... Aqui para...
Vou só pedir se faz o favor de desligar o seu microfone. Esta sessão está a ser gravada. Eu não sei se... Pronto, ok. Obrigada pela exposição. Foi clara. Correu as partes todas da vossa proposta. Eu vou, do que me diz respeito, já veremos se há mais colegas que queiram dar alguma... A chega, mas para mim a parte forte da vossa proposta foi mesmo este plano de comunicação,
Ou seja, isto está muito bem estruturado e foi aqui mais do que, ou seja, a parte visual foi importante, claro, mas foi aqui que para mim ficou claro o que é que podíamos contar convosco. Pronto, isto está muito estruturado, está bem feito. Eu diria só um pormenor que não é de sumenos. Na estrutura que fizeram, de foco interno, de foco externo, estão muito preocupados e bem com os jornalistas, com os cidadãos, com... no fundo é isso, mas não tem o foco nos participantes das conferências, ou seja, esse para nós é o foco número um e depois os outros todos, mas pronto, só dar-vos esta nota.
Esse foco é... percebo o ponto. Nós pensámos esse foco muito mais para a gestão diária das próprias redes sociais, porque é aí que nós vamos apresentar os oradores, e é uma coisa muito mais imediata, não é? Quando as pessoas informam. Porque quando nós estamos a fazer o foco depois nos órgãos de comunicação social e nas pessoas que são o nosso público-alvo, não é? Nós acabamos por fazer um resumo. Nós sabemos o que é que depois os mídias vão acabar por partilhar. Os mídias vão acabar por partilhar aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu. Nós sabemos que dificilmente... Bom, é óbvio que às vezes acontece, mas é preciso haver agenda para que eles possam até partilhar. Amanhã vai existir a conferência X, que vai contar com os oradores A, B e C. Acaba por ser mais uma nota do que propriamente uma notícia sobre isso. E esse foco nos oradores, que são completamente, são muito importantes, têm de estar também nas nossas redes sociais, até por uma razão. Porque se calhar os mídias vão buscar às nossas redes sociais aquilo, quem é que são os oradores e qual é que é a apresentação que nós fazemos desses mesmos oradores. Foi principalmente aí a nossa estratégia, mas percebo, claro, o que está a dizer.
Eu agora, como tinha referido no início, vou passar a palavra ao meu colega de IT, para vos colocar aqui quatro breves questões. Nuno, obrigada.
Obrigado. Pois, aqui uma das nossas preocupações, portanto, no âmbito da vossa proposta, nomeadamente na equipa técnica, são referidos de quer o gestor de projeto, relações públicas, diretor criativo, copywriter, designer, supervisor criativo de branding. E, portanto, isso leva-nos a ter que efetuar algumas questões mais técnicas ou, pelo menos, que nos possam esclarecer, dado que na vossa proposta não é esclarecido e que constam do caderno de encargos. Uma das nossas dúvidas é de que forma é que estão a pensar em implementar o back-office website, ou seja... Em toda a proposta, nós está a abranger, no fundo, a parte visível do website, a parte front office, portanto, aquilo que está acessível ao público. E como é que estão a pensar materializar a vertente back office? Ou seja, portanto, há de ter que haver um back office, certamente, que há de sistematizar toda a informação que há de entrar nas bases de dados correspondentes, quer ou por via das inscrições de quem vai frequentar os eventos, quer por via das especificidades mesmo dessas pessoas, como estão vertidas no caderno de encargos, quer ao nível de restrições alimentares, quer ao nível da tipificação do tipo de badges e, portanto, o tipo de perfil de quem. Como é que estão a pensar sistematizar essa informação?
Em termos de back-office, eu percebi a nota que começou, ou seja, quando eu descrevi a equipa, eu não descrevi as pessoas técnicas de programação, por exemplo, de um website. É óbvio que nós as temos, está inclusive em orçamento, e acabei por não sistematizar, acho que mais por hábito ou por vício de trabalho. Isto porque quando há sempre um pedido para sistematizar quem é que são as pessoas que vão trabalhar em determinado projeto, é muito raro, ou é
Se calhar, olha, posso dizer que é uma estreia, que é a primeira vez que me dizem que como é que, quem é que são as pessoas que vão trabalhar em termos de back-office, de construção de site e em termos de tudo isso. Mas sim, nós temos equipa de programadores. Em termos de back-office de site, como é que eu posso explicar? Eu, a nível de programação, eu sou um gestor de projeto e lá está, eu a nível de design também percebo e a nível de branding também percebo muito pouco, sei depois apresentar as propostas. É o que eu posso dizer a nível de um site. Eu sei depois mexer num site, mas não sei como é que ele se programa, mas o back-office que nós apresentamos e que nós entregamos sempre é algo que eu, como em todos os back-office de sites que nós temos online neste momento, eu, sem qualquer tipo de conhecimento de programação, consigo mexer e consigo alterar todo um site para que, portanto, é uma coisa muito simples, é feito para crianças. Aquilo tem todas as áreas do site mostradas no back-office. Eu tenho a fotografia, eu sei qual é a dimensão da fotografia que posso lá pôr, ou quais é que são as dimensões possíveis, os títulos, as caixas todas, e posso fazer tudo como se estivesse a escrever um e-mail, mas estou a carregar a informação toda num back-office do website. Portanto, é algo que está criado, está previsto e que inclusive é muito fácil de eu vos explicar quando tiver à minha frente, é muito fácil de eu explicar como é que ele funciona. Aliás, eu não sei se isso é possível agora, mas eu até vos poderia mostrar um back-office de um site, de como é que funciona um site que nós gerimos neste que nós fazemos a gestão.
Como é que sim, sim, claro que sim, isso seria útil.
Tenho acesso à internet neste.
Sim, sim. É preciso ter presente que, portanto, esse tal back-office, no fundo, vai ser a aplicação que vai servir de base para todo o funcionamento da dimensão parlamentar. Portanto, sim, isso exatamente. Vai ser o core de toda a core digital, chamemos assim, de toda a parte da dimensão parlamentar. Vai ser a partir daí que a nossa área que vai estar responsável por exemplo, pelos badges, que vai imprimir diretamente esses mesmos badges. Portanto, ou seja, toda a informação tem que estar sistematizada e, como disse, tem que estar feito de uma forma inteligível que qualquer pessoa sem conhecimentos de informática consiga interagir.
O que é que eu estou a fazer aqui?
Clico no controle e numa seta. Portanto, tenho que agora rodar novamente.
Controle e seta.
Controle e seta. Se não é controle. É. Alt.
Ok, já.
Controle e seta.
É controle alt seta, sim.
Ok.
Sabia que isto estava a fazer.
Nunca tinha visto isto lá está. Ok, isto é o... Eu vou mostrar-vos aqui qual é o site que nós estamos a falar. Ok. Portanto, isto é o site de um centro comercial. Eu tenho aqui as áreas todas, ou seja, tenho aqui a página inicial, tenho fotografias do sítio, tenho de lojas, tenho agenda, portanto, tudo aqui, e no back-office, portanto, nesta área aqui, tenho muito, muito simples, tenho aqui a área de módulos, cada um destes módulos, destas extensões corresponde a uma das áreas daquele site. Eu posso ir aqui, por exemplo, para o Under the Hood, que é a parte da agenda, e até posso fazer aqui uma coisa rápida, porque acredito que nestes 2 minutos não, ninguém vai dar conta disto, mas eu posso pôr um evento a começar aqui e que termina aqui no The Hood. A data da publicação é esta mesmo. Eu chego aqui a publicar, vou chamar-lhe apresentação AR e vou tentar publicar sem nada disto sair, e se ele não me deixar mal neste momento, o novo item foi criado com sucesso. Eu vou aqui a ver o website. Vou Under the Hood. Claro que... Claro que ele agora me tinha de deixar ficar mal em direto, não é? Mas vocês podem... Eu estou a fazer isto muito rápido e não estou sequer a criar aqui algumas...
Tens que preencher aqui...
Deveria ter de preencher. Mas dá para...
Dá para perceber, dá não é para... necessário entrar perceber, em pronto. Mais pormenores.
Mas é sempre este género de... De módulos e blocos, e lá está, é muito, muito simples. Este site até é um site um pouco complexo, porque isto tem muita animação e tem muita coisa a acontecer, mas acaba por ser isto. Depois, este site tem estas necessidades. Nós tendo este back-office é sempre construído consoante as necessidades que o site que nós estamos a construir, tem. Portanto, acaba por ser algo muito, muito simples de fazer e de testar. Tem sempre aqui um manual do utilizador. Este manual do utilizador é feito sempre com vídeos de como as coisas funcionam. Ou seja, quem estiver a mexer neste back-office, se tiver alguma dificuldade, vai aqui ao manual do utilizador e acaba por ver, faz a pergunta através de palavra-chave e tem um vídeo de explicação de como é que pode ajudar. Além disso, e para além de tudo isso, há sempre o nosso, e isso está também garantido, que é o nosso apoio técnico a qualquer dúvida ou a qualquer questão que possa existir a qualquer momento. Isso aí está também garantido.
Pronto, tem aqui também mais outras questões. Portanto, relativamente à forma de implementação do back-office, o website, isso está perfeitamente entendido. Outra das nossas dúvidas tem a ver como é que tencionam operacionalizar depois a disponibilização dessa informação que está no tal sistema, mas para outras fontes externas. Ou seja, nós vamos ter paralelamente, durante o evento, outro software, por exemplo, para fazer a gestão do próprio evento em si, do que está a acontecer no evento, nomeadamente a gestão dos oradores, a gestão de quem é que pede a palavra para depois fazer falar, ou seja, há um conjunto de ações e de informações relacionadas com o próprio evento em si, com aquilo que está a passar nesse evento, fora depois aquilo que vamos transmitir para o exterior e que isso está coberto deste processo. Esse tal software, portanto, que vai permitir gerir as intervenções, nomeadamente, tem que ter, por exemplo, a informação de quem são as pessoas que estão inscritas naquela conferência, que está neste sistema. Portanto, que de forma é que nós vamos, de uma forma dinâmica, passar essa informação de um sistema para o outro. Estão a prever o desenvolvimento de web services? Como é que estão a prever essa disponibilização de informação?
Essa é a tal parte que para mim já é mais difícil de responder. Como é que eu fiz, como é que eu pensei nisto? Eu li o vosso caderno de encargos e nesta parte de IT, para mim era, como é que eu, era imperceptível algumas coisas. Portanto, o que é que eu pedi? Eu pedi ao nosso programador para ler aquilo tudo e para perceber quais é que são as vossas necessidades e para me garantir que tudo aquilo era feito e era possível fazer. E essa garantia foi-me dada por ele. Agora, infelizmente, eu não vos consigo, não sei mesmo explicar como é que... Ou seja, qual é que é o software, ou qual é que...
Mas se eu fizer um esclarecimento na plataforma, conseguem responder?
Sim, conseguimos. Sim. Sim, 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 sim. Eu ia mesmo sugerir tipo, alguma coisa que me dessem uns minutos para depois eu responder. Claro.
Ok, então, pronto, relativamente a essa questão depois poderá ser respondida. Portanto, assim como essa, presumo que a questão seguinte que tem a ver com qual das duas tecnologias propostas pensam vir optar, isso também é algo que vai no mesmo sentido, portanto, iremos pôr essa pergunta então através da plataforma para poderem responder de uma forma mais técnica.
Ok, agradeço. Mesmo que eu tivesse, que eu viesse com essas... Com essas respostas dadas, eu provavelmente não me iria fazer entender ao nível que vocês precisavam. Portanto, agradeço essa possibilidade.
Ok. E a última, pronto, penso que aí sim que poderão talvez responder relativamente a que elementos de equipa técnica pensam alocar para fazer esse tal desenvolvimento. São quantos programadores? É o quê? Quem é que está direcionado para...
Então, prosseguíamos agora com o guião da sessão de demonstração. Também tenho a ideia que muitas destas questões já foram respondidas durante a vossa apresentação.
Sim.
Mas, enfim, é um proforma que temos que cumprir. Faremos igual para todos os concorrentes. A primeira questão refere-se ao conceito da identidade gráfica. Vocês foram muito claros na apresentação, com a ideia da evolução do escudo nacional e também a integração do conceito de renovação e de progresso. Pronto, está esclarecido. Não sei se há mais alguma coisa. Eu diria que é muito.
Sim, acho,
claro.
acho que é autoexplicativo como uma marca deste género deve ser. Não sei se acrescentava também a ideia de todos aqueles tracinhos que vêm são os países membros, claro, que a União Europeia. Ou seja, é uma concertação entre vários.
Ok. Também queria só perceber que vocês têm noção que a parte da identidade gráfica, nós estamos muito reféns daquela que será a identidade gráfica da Presidência e, portanto, vamos ter que herdar esse logo que a Presidência, da parte do Governo, determinará. Portanto, o Parlamento terá de fazer uma adaptação daquilo que for o logo da Presidência ao nível nacional, que é definida pelo Governo. Portanto, o que significa que esta ideia, por mais interessante que seja, que é, pode não ser assim, portanto, mas está bem, mas podemos depois pegar nestes elementos e conduzir à adaptação ao que vier da parte do governo.
Falámos dessa questão no início do briefing, quando, na primeira reunião que tivemos, que era exatamente essa dificuldade, estávamos cientes dela, portanto.
É uma condicionante. A questão das cores também ficou bem clara, sustentabilidade, oceanos, faz todo sentido. Portanto, da minha parte dou como respondida. A terceira questão tem que ver com a organização e a hierarquização dos conteúdos do layout do site. Nós gostámos muito daquela imagem clean da primeira página. Era exatamente aquilo que nós queríamos. Pronto, só para vocês terem esse feedback, essa vossa proposta foi...
Nós uma só para acrescentar aí, uma percepção que eu tive dos sites anteriores é que havia demasiada coisa. Nós às vezes entrávamos no site e não sabíamos ao certo onde encontrar o quê. E a nossa, até pela nossa experiência, o interesse era sempre facilitar o acesso das pessoas à informação que querem encontrar. Portanto, foi...
Sim, seguiu muito o modelo finlandês, que para mim até agora foi o melhor dos sites e enfim, ficámos contentes que vocês tenham seguido isso. Sim,
desculpa,
claro.
Posso só fazer uma questão? Relativamente ao site, aqui há alguma preocupação caso a imagem que venha do governo, da marca do governo, seja, suponhamos, muito diferente ou que obrigue cromaticamente grandes mexidas, acham que mesmo assim o vosso site, em termos de estrutura e de apresentação, consegue sobreviver ou acham que aí tem que ser todo revisto graficamente ou em termos de estrutura ele suporta pequenas adaptações que permitam a convivência da marca governo com algum ajuste na vossa marca ou com até uma adaptação da vossa marca?
Sim, eu acredito que em termos de estrutura, a estrutura esteja definida e foi definida por nós. Se tivermos de alterar cores, se tivermos de fazer o que seja, não vai em nada mexer. Não consigo pensar em algo que possa mexer muito com a estrutura que construímos. Portanto, eu acho que é uma questão de fácil adaptação ao que aparecer.
Obrigada, esse é um aspecto importante. A outra questão que temos no nosso guião tem a ver com a disposição e o acesso dos menus do website. Também me pareceu, aliás, eu acho que é o ponto forte da proposta, é que é muito claro o acesso. Sim. E a partir do momento em que se entra em cada um dos eventos, depois estão desdobrados todos os itens que estavam no caderno de encargos.
Não. Nós temos, exato, é isso, nós temos alguma experiência, posso dizer, na construção de websites e os programadores que estão a trabalhar nisto, não vou falar em exemplo, não vale a pena, mas estão também sempre muito, muito cientes e aquilo que nós tentamos sempre é que seja muito, muito fácil porque nós trabalhamos em comunicação todos os dias e nós sabemos o quão difícil é às vezes entrar num website que não está bem explicado. Portanto, aqui olhamos para o caderno de encargos, vimos o que é que vocês necessitavam e torná-lo o mais simples possível, o acesso mais simples possível. Portanto, foi mesmo esse o objetivo.
E era mesmo esse o objetivo. Relativamente ao conceito da estratégia de comunicação... Vocês assentam esta estratégia em três pressupostos: ouvir o público, explicar as políticas da UE e aproximar às pessoas. Pronto, eu acho que aqui, como já vos disse, acho que faltou um bocadinho o foco no cliente principal, que são os participantes nestas conferências. Pronto, mas isso é uma questão que depois também em termos de...
Que sempre
se adapta,
sim.
Diria.
Sempre ajustável.
Mas foi muito claro aqui neste tal vosso plano de comunicação, ou seja, ficámos com uma ideia muito clara que vão ser 8 fact sheets, que serão 24 posts de exato um por semana, sim, portanto no total 24 artigos de opinião e de tudo isso, está tudo muito contabilizado e ficámos com a noção clara de quais são os produtos com que podemos contar.
Nós tivemos inclusive algum receio em fazer na fase de proposta, em definir tudo isso, porque podíamos estar a pecar por excesso ou não, e foi, mas acabámos por assumir que teríamos de o fazer para vos balizar naquela que era a nossa proposta. Portanto, pronto, ainda bem que foi de encontro aquilo que vocês estavam à espera.
Sim, agora, quando estávamos a ler, a pergunta era, está bem, numa que tenha mais, por alguma razão, que seja preciso fazer mais 2 ou 3, quer dizer, eu diria que há alguma flexibilidade da vossa parte.
Nunca, como é óbvio,
para fazer, não é? Não, não estamos a dizer triplicar, não, mas ajustar 1 ou 2,
como é óbvio,
não vamos,
sim,
estar aqui de régua e esquadro. A mesma coisa ao contrário, se não for preciso fazer 8, não se faz 8. Pronto. Okay.
Exatamente.
Se algum dos meus colegas quiser dizer alguma coisa, é só dizer, eu paro.
Tem ideia relativamente ao website, que é a questão das acessibilidades para pessoas com necessidades especiais, nomeadamente invisuais. Tem alguma. Tiveram isso em consideração, tal como está no caderno de encargos?
Temos isso pensado, ou seja, temos isso anotado, sabemos que teremos de o fazer, vamos ver como é que o fazemos, porque eu, isto aqui, falha minha, não estou habituado a que isso aconteça no website, nunca tinha visto, tipo, eu quando li isso no caderno de encargos, pensei, ok, isto é óbvio que faz sentido. E é óbvio que era alguém que eu nunca tinha pensado, mas sim, temos isso previsto. Provavelmente haverá uma forma de tudo esteja em áudio, ou pelo menos algumas das coisas mais importantes estarem em áudio, para que as pessoas possam ouvir em vez de ler.
Obrigada pelo esclarecimento. Outra questão que também vos colocávamos tinha a ver com a visibilidade dos conteúdos e dos protagonistas. E aqui, enfim, a resposta não foi muito ao encontro, tem assim uma afirmação genérica de através de uma comunicação consistente, coordenada, planeada, flexível, segmentada e inclusiva. Pronto, lá está este foco dos conteúdos e dos protagonistas. Eu acho que foi aqui o ponto menos bem conseguido relativamente à comunicação, mas pronto, enfim, isto é um caminho que há forma de eu reverter.
Temos quase 9 meses ainda para o fazer, espero eu, mas sim, acaba por ser se eu soubesse, ou seja, como é que eu posso explicar isto? Se eu tivesse, na altura em que fizemos a proposta, uma lista de todos aqueles que seriam os oradores ou todos aqueles que seriam os protagonistas, eu se calhar ia apresentar-vos aqui uma proposta que, em vez de ter no total os slides todos que teve, se calhar teria o dobro ou o triplo dos slides, porque íamos fazer o quê? Íamos fazer como é que os iríamos apresentar, e se calhar aí o foco estaria dado da forma correta. Não consegui imaginar, não conseguimos fazer isso, falha, pronto, é o ponto menos positivo da nossa proposta.
Acho que também a mensagem vai variar um bocadinho com o conteúdo, não é? Ou seja, a mensagem tem que ser construída com base no conteúdo, que nesta fase ainda não foi trabalhada, ainda não há.
Sim, mas isso lá está, são os tais 9 meses que ainda temos até a...
Talvez não temos ainda nada
disso. Exato, eu sei.
Nós não temos, mas enfim, só para vos também dar nota, outras propostas ofereceram-nos aquilo que poderia ser isso. Pegaram-nos os protagonistas que hoje existem, claro, quer nacionalmente, quer na Europa, e fizeram um faz de conta. Pronto, só para dar nota do foco, que realmente aqui não percebemos que não tinha sido um investimento na vossa parte. Mesmo na resposta a este guião, também sentimos que às vezes, se calhar podiam ter pensado assim mais 2 minutos nestas respostas, mas pronto, por isso é que estamos aqui, que era para perceber mais coisas do que só o que está nestas linhas. A outra questão tinha a ver com os conteúdos nas redes sociais. E pronto, e a vossa resposta aqui tem muito centrado na agenda, e é verdade, as agendas, os oradores, o streaming e o foco que fez e bem no resumo das conferências. É verdade, quer dizer, vai haver 3 nerds a ver o streaming, mas o que importa mesmo depois é fazer o resumo e passar a mensagem do que foi aquele painel. E isso eu acho que vocês apreenderam bem.
Quando nós vemos as notícias... Qual é que foi o nosso racional aqui? Quando nós vemos as notícias quando ainda se vê as notícias na televisão, que é algo que cada vez se vê menos, as pessoas depois acabam sempre por ir para a internet procurar mais informações. E mais do que estarem outros ou terceiros a partilhar essas informações, nós queremos ser nós, ou nós queremos ser a fonte de todos. E é por isso que achamos e que demos algum foco ao resumo do que acontece, porque é aí que as pessoas se vão informar. Vai ser difícil o acompanhamento em direto das conferências. Se conseguirmos depois apanhar quem tem interesse e chamar quem se calhar até desconhece, mas que tem interesse nos assuntos para o nosso lado, é esse o nosso objetivo, e eu acho que é aí que ganhamos todos.
Eu estava aqui com a última questão, incluir nos templates solicitados. Vocês aqui fizeram alguns templates, e aí tenho a ideia de que responderam ao solicitado.
Acho que sim, acho que até fizemos mais do que eu gostava de pedir no caderno de encargos.
Quem é que se vai responsabilizar por cada aspecto na fase do projeto? Enfim, na vossa. No que nos informaram, seria o Ricardo, o gestor de projeto, e o José Almeida Ribeiro, o PR Manager. Sim. Para além disso, percebemos agora aqui que vai haver equipa por trás.
Há toda uma equipa, sim, não, que não é um espetáculo de duas pessoas, nem seria possível. Há equipa por trás. Agora, a questão aqui é, para que não se perca a informação, nós temos de concentrar essa mesma informação em duas pessoas do lado da agência. Do meu lado, mais tudo o que é redes sociais, tudo o que é website, tudo o que é o branding, que depois já estará feito. Na pessoa do Zé Almeida Ribeiro, a parte de PR. Porque é óbvio que o Zé vai ter pessoas com quem ele vai trabalhar a área de PR, mas ele é que tem de centralizar a informação. Do meu lado, é óbvio que eu não recebo a informação, não faço um post, não faço streaming e não vou responder a comentários. Eu tenho toda uma equipa de uma série de pessoas a apoiar-me e a apoiar-vos, mas é melhor concentrar a informação toda ela em mim. Se em algum dia daqueles 6 meses eu não puder estar por alguma razão, é óbvio que haverá uma pessoa a substituir-me que terá o meu nível de senioridade. Portanto, não há qualquer questão. A agência, portanto, a Faniel, nós já somos 50 pessoas neste momento e a tendência é para aumentar. Aliás, esta semana entraram mais 2 pessoas, portanto, está realmente a crescer, e é exatamente por isso. Ou seja, não... Se eu faltar algum dia, vocês não vão ficar órfãos de pessoas, nem vão ficar... Não, nem nada vai acontecer. Nada, vocês nem vão sentir. A ideia é essa, é que não sintam qualquer alteração que possa acontecer. Não estou a pensar desaparecer de todo, mas se calhar vai haver um dia em que vou estar a filmar um filme ou outro dia em que vou estar a acompanhar um evento, mas é óbvio que há sempre alguém com quem vocês vão falar, sendo que eu serei o gestor e será tudo centralizado em mim.
Um caso prático que a nós nos interessa é saber, no dia, por exemplo, no dia de uma conferência, haverá uma pessoa da vossa equipa que estará connosco e que estará a fazer propostas de twitters e de posts e tudo isso para nós comunicarmos.
Aliás, não haverá uma pessoa, eu estarei, à partida estarei sempre presente, e comigo sim uma pessoa a fazer esse acompanhamento live para as redes sociais.
Da minha parte, a última questão tem a ver com o que é que vos entusiasmou a concorrer. Já percebemos que enfim, ter um cliente como a Assembleia da República é uma das motivações, e fazer parte da história do país e da União Europeia foi outra das motivações. Pronto, para nós isto...
Foi. Eu acabei, claro. Comecei até por dizer algo parecido. Eu sou daquelas pessoas que me interessa, que se interessa por estes temas, se calhar também por, a nível familiar, há pessoas que já trabalharam nesta casa e portanto, sempre fui educado para estes temas e para mim acaba, pessoalmente, para mim acaba por ser um motivo de orgulho. Nós, enquanto FANIAL, já trabalhámos com o Ministério da Saúde, já trabalhámos com o IPDJ, já trabalhámos com a Educação. Portanto, também estamos habituados a trabalhar com o Estado, digamos assim. É algo que nos orgulha, porque eu comecei a dizer isto. Eu amanhã vai sair um filme que eu fiz semana passada para uma casa de apostas. Vai ser giro, as pessoas vão se rir porque vai ter piada, mas daqui a uma semana já passou. E se calhar filmes que eu fiz há 2 anos para o Ministério da Saúde, ainda há cerca de um mês fui falar a uma escola sobre essa campanha, porque há resultados, porque há um acompanhamento, porque é algo que tem continuação. Portanto, isso... Acho que acaba por ser
parte de uma coisa maior, não é?
É. E de uma coisa acaba por ser o interesse do nosso trabalho, mas... Está. É que eu assim já posso dizer aos meus pais o que é que eu faço. pois, o meu filho ainda não entende, mas um dia vai entender. Mas é que o meu pai ainda acha que eu trabalho nos bonecos e que não sabe ao certo o que é que eu faço. Portanto, trabalho lá na publicidade, isso não interessa. Portanto, não é bem assim, às vezes. Às vezes já o deixo orgulhoso e isso é giro.
Caros colegas, antes de passar aqui à Joana, exatamente, a nossa jurista tinha aqui umas questões para vos colocar, que fará porta-voz as questões são todas nossas, ela dará a voz a essas nossas preocupações. Obrigada, Joana.
Bom dia outra vez. Vós, como bem sabem, a proposta é analisada em vários fatores, certo? E nós incluímos várias tabelas aqui no nosso caderno de encargos. No entanto, as vossas respostas são um bocado curiosas. Temos aqui como acreditamos que sim e que não. E eu estou-lhe a questionar como é que acha que vamos avaliar face a uma tabela que é gradual de valores, de 20 a 5, como é que eu vou avaliar esta resposta?
Não, eu sabia quando eu, na pergunta do não, que eu já nem me lembro qual é que era a do... Sim, por favor.
A estratégia de comunicação disponibiliza 3 templates relativos a uma comunicação por e-mail, um slide, um PowerPoint e uma comunicação de imprensa. E vocês dizem que não.
Não, porque Ok, meia culpa. Meia não, tu está... Ok, o que é que aconteceu? Nós, quando começámos a pegar no briefing e lemos o caderno de encargos e percebemos quais é que eram os vossos pedidos, desenvolvemos a proposta toda. E depois, quando eu estava a carregar a proposta na plataforma, eu vi que tinha também este questionário para responder. E depois vi essa questão de um layout de e-mail, um layout de PowerPoint e um layout de nada. E eu não podia inventar naquela altura. Eu não tinha. A verdade é que não os tinha. Não tinha. Portanto, eu pensei, tudo o resto está espetacular. Portanto, em tudo o resto eu vou ter os 20 pontos. Neste aqui eu se calhar posso ter entre aspas, ter o zero, porque a verdade é que nós, eu não, agora confesso, não entendi nessa parte das questões, não entendi que fosse para desenvolver o que quer que fosse, ou seja, vocês estavam aí a perguntar-me se nós apresentávamos X exemplos de como é que o logo se comportava, se nós apresentávamos a estratégia digital, se nós apresentávamos a estratégia de comunicação. E eu disse que acreditamos que sim, porque é a nossa proposta e a nossa resposta está propriamente no documento de proposta. Quando eu vejo no final essa pergunta, a perguntar se eu apresento um layout de e-mail, e eu olho para a minha proposta e vejo os slides todos e não tenho layout de e-mail, não tinha nada a dizer. Né?
Sim. Explicado mais um pouco a sua ideia, porque isto é uma forma de avaliação,
certo,
percebe?
Certo.
É aqui que estamos a avaliar. Por acaso existe esta demonstração, mas podia não existir, e daqui eu consigo retirar alguns conteúdos e inseri-los aqui.
Certo.
Mas para todos os efeitos não foram vocês que me responderam diretamente, percebe a diferença?
Percebo perfeitamente.
E para além disso, vocês têm um plano de imprensa bastante bom, que podiam ter resolvido e respondido estas questões facilmente e se calhar com uma boa cotação. Só lhe estou a tentar explicar a diferença.
Percebo.
Porque isto é os critérios da proposta, isto é como avaliamos, claro que avaliamos a proposta em outros critérios como temos aqui, mas estas duas tabelas era uma forma de avaliação, não. É isso que eu estou a chamar a atenção. Portanto, acreditamos que sim. É diferente se o concorrente me disser, eu acredito que sim, mas cá vou fazer mais qualquer coisa. Ou então veja a página de 124 ou 129, está
okay.
Lá tudo.
Ok.
Está a perceber?
Okay.
Eu percebo que não perceberam a ideia. Acho que é...
Certo, ok.
Certo.
Está a ajudar-me para um próximo concurso
não,
que eu tenho.
Eu não disse que estou excluída.
não, mas sim, eu confesso.
Dificulta-nos a vida, ou seja, aqui dificulta-nos
sim.
A vida.
Sim,
e
sim.
Nós tentamos fazer estas perguntas agora, não sei se.
Sim, sim, percebi. E percebi agora, sim. Agora, na altura em que eu estava a responder a isto, eu até achei.
Porque já percebi, se eu não pusesse como documento obrigatório, nem sequer entregavam esse documento.
Documento obrigatório?
Na plataforma. Se não tivesse inserido lá este documento, se calhar ele nem estaria aqui.
Ah, não, mas eu vi que eu tinha de o responder.
Okay.
Sim, sim, sim. Isso eu vi. Não, isso de todo. Eu leio mesmo de uma ponta à outra. Não, não, não era para aí. Agora, eu confesso é que não percebi...
A lógica, certo.
A lógica desse questionário.
Pronto.
E depois... Há aquela coisa que é, nós temos até dia X para fazer perguntas, depois eu já não posso, depois se eu tentar falar convosco, depois posso ser excluído e vocês não podem falar comigo.
Certo, mas pode fazer um esclarecimento através da plataforma. Quando tem alguma dúvida, pode nos sempre...
Mas só até uma data limite, não é?
Sim, até um terço do prazo para a apresentação de propostas. Pode sempre pôr os esclarecimentos que quiser. E mesmo que seja posteriormente a esse prazo, nós podemos responder.
Ah, ok, não sabia.
Se for do nosso interesse, por norma respondemos sempre. Porque acho que é importante para a concorrência, nós informamos os concorrentes
certo,
o que pretendemos.
Certo.
Portanto, tem essa salvaguarda também.
Ok, mas confesso mesmo que não tinha percebido na altura
certo.
O porquê, porque...
Eu sei.
A minha ideia foi mesmo esta. Então, eu acabei de apresentar um documento com tudo isto respondido
certo.
E agora estou... Pronto, desculpem.
Porque nós temos que avaliar todas as propostas de forma igual.
Percebo.
E temos que olhar e não podemos compará-las. Ou seja, nós temos que encontrar um mecanismo para avaliá-las uniformemente. Claro que nós vamos ter atenção tudo o que está para trás. Não é isso que estamos a dizer.
Entendido.
Só que isto é mais um fator de avaliação.
Entendido.
E este fator dava mais uns pontinhos.
Entendi perfeitamente e obrigado pelo esclarecimento. E...
Sim.
E pronto. Não tenho mais defesa.
Mas respondeu aqui, portanto vai ser aproveitado, porque esta sessão conta como forma de avaliação.
Ok.
Ok? Fiquem ainda cientes disso. Portanto.
Mas é verdade que depois de vermos a vossa proposta e quando ouvimos esta resposta ficámos todos perplexos.
Sim.
Pronto, só para saberem.
Mas, ok. Não sei sequer como vou explicar isto ao meu diretor. Fica um segredo nesta sala.
Sim, é uma omissão. Exato. Fala bem. Impossível.
Sendo que o André é diretor, portanto. Podíamos ter falado nisto noutro momento.
Algo mais? Não? Agradeço-vos muito e próximos passos, só para terem uma ideia. O nosso propósito é fazer o relatório preliminar até ao final da próxima semana, colocá-lo na plataforma. Terão 3 dias para poder fazer alguma reclamação ou algum comentário. Posto esses 3 dias, faremos então o relatório final com a conclusão de quem é que consideramos ser a proposta vencedora e comunicá-lo-emos, em princípio, o nosso propósito também é até ao final de março.
Ok.
Está bem? Pronto, este é o horizonte que temos previsto.
Vão colocar aquelas questões mais técnicas? Está bem, nós...
Já fica na plataforma.
É? Ok, está bem, eu vou pedir já uma resposta a isso, que é para ser o mais rápido possível. Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado.
Bom trabalho.
Obrigado.